Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Grupo CPFL Energia. Hoje falaremos do terceiro trimestre de 2022. Sou Carlos Cirino, diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL, e hoje estarei conduzindo o nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, nosso CEO, Mr. Pan, nosso CFO, bem como demais executivos da companhia. Toda apresentação será realizada em português, com interpretação para inglês. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL Energia. Gostaria também de informar a todos os participantes que, ao final da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas serão feitas ao vivo e, para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, que também se encontra na parte inferior da plataforma. Lembro também que esse evento está sendo gravado. Então, eu passo a palavra agora ao Gustavo Estrella para darmos início à apresentação do resultado.
Obrigado, Cirino. Bom dia a todos. Agradeço a presença em mais esse call aqui de resultados nossos. Então, eu já começo aqui no slide 3 com alguns destaques aqui desse trimestre. O primeiro é o nosso EBITDA com crescimento de 14,3%, atingindo 2,967 milhões. Um crescimento contínuo, eu diria bem robusto em mais um trimestre. O nosso lucro líquido atinge 1,419 milhões, uma redução de 1,2%. O lucro aqui já afetado pelo aumento de taxa de juros que tivemos nesse ano na comparação com 2021. Os investimentos, a gente caminha mais um ano de recorde de investimentos no grupo. Entregamos 1,606 milhões de reais de investimentos, uma alta de 72,4% em relação a 2021. Já passamos no acumulado dos 9 meses de mais de 4 bilhões de reais de investimentos. Então, é mais um ano importante de investimentos. Acho que dessa forma a gente vai construindo, o crescimento do grupo com o aumento dos investimentos. A nossa dívida líquida, ela atinge 22 bilhões de reais, uma alavancagem de 1,92 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Lembrando que a gente ainda tem a última parcela do nosso dividendo a ser pago até o final desse ano. Uma redução importante na nossa PDD, uma redução de 43,3%, atingindo 0,9% da receita de fornecimento. Acho que é um marco importante, né? Confirma em mais um trimestre todo o esforço da companhia em redução da nossa inadimplência, ainda em patamares acima dos nossos patamares históricos, mas também com uma tendência muito positiva. Passando aqui para o slide 4. A gente está aqui praticamente concluindo na semana que vem a nossa OPA de deslistagem da CPFL Transmissão. Lançamos a OPA no dia 19 de outubro e o leilão vai ser agora no dia 18 de novembro. Exercemos também o direito de preferência para adquirir 3,4% das ações da Enercan, isso sendo feito via a CPFL Geração. A gente aumenta então a nossa participação na usina de Campos Novos. Tivemos um projeto importante nesse trimestre, né? Assinamos o projeto Alegra, a modernização do estádio do Pacaembu. Então, toda a solução energética passa a ser de responsabilidade da CPFL Soluções, um investimento previsto de R$ 70 milhões de reais e um contrato de operação e manutenção de mais de R$ 300 milhões pelos próximos 15 anos. É um projeto importante que demonstra a capacidade de projeto e de execução da CPFL Soluções. E por último, a CPFL Energia conquistou o prêmio Melhores Dá Dinheiro e a primeira colocação na categoria ESG do Anuário Época Negócios 360 dentre as empresas do setor elétrico. Bom, passando aqui então para o slide 5, eu falo aqui sobre as nossas vendas de energia. É um trimestre com vendas praticamente flat em relação ao ano de 2021, uma carga na área de concessão com uma queda de 2%, mas as vendas com uma queda de 0,2%. Quando a gente olha pelas classes de consumo, a gente vê a residência com uma queda de 2,3%, né, aqui com um impacto relevante da AGD, né, com 2,3%, e a temperatura mais baixa, com impacto negativo de 1,5%. Quando a gente olha a indústria mostra um sinal de alguma recuperação e alguma resiliência no crescimento, né, com uma alta de 3,3%. Aqui com alguns segmentos em destaque, como alimentos, borracha, né, com crescimentos acima de 8%, né, a gente vê algum sinal de retomada de consumo em alguns segmentos de negócio na nossa área de concessão. A classe comercial, ela continua apresentando uma recuperação, né, lembrando que 2021 ainda tinha um impacto relevante da pandemia, então a gente tem aqui um aumento aqui com a reabertura dos comércios de forma geral, com uma alta de 5%. E nas demais classes, uma queda de 9,1%. Aqui a gente também tem impacto de GD, mas também impacto das migrações, com impacto limitado nos nossos resultados, mas também em função da melhor hidrologia, a gente tem uma redução de irrigação, especialmente na classe rural, no Rio Grande do Sul, que traz um impacto também de redução de consumo nessa classe. Passando aqui para o próximo slide, a gente vê as vendas aqui nos 9 meses do ano. É um cenário relativamente parecido com o do terceiro trimestre, com vendas estáveis de energia em relação ao 2021. Na verdade, essa é a nossa expectativa para o fechamento do ano. A gente deve fechar praticamente flat em relação ao 2021, né, com alguma recuperação vindo de indústria, vindo do comércio, mas com impacto relevante da GD afetando os nossos clientes de baixa tensão. Passando aqui para o slide 7, acho que aqui uma informação importante da redução da inadimplência, né, uma queda de 43%, atingindo 0,9% da nossa receita de fornecimento. Como eu falei, a gente tem uma média histórica na faixa de 0,7%, né, então a gente ainda está acima das médias históricas, mas mostra uma tendência importante de redução, né? A gente tem um cenário ainda desafiador, né, de retomada de economia, mas acho que alguns fatores nos ajudaram aqui nesse trimestre. Acho que o primeiro deles, a redução da tarifa, a tarifa residencial, na média do nosso grupo caiu 20%, né? Chegou a cair 27% na RGE. Isso traz um impacto positivo, né, pela redução da conta de energia para os nossos clientes finais. E também o impacto da retirada da bandeira de escassez hídrica, agora com a bandeira verde, também com uma redução importante nas tarifas para os nossos clientes finais. Além disso, a gente vê, né, um sinal de retomada de economia, expectativa do PIB fechar em torno de 3% esse ano. A gente também tem um aumento de massa de renda real. Isso afeta diretamente o poder de compra dos nossos clientes e, portanto, a capacidade de pagamento das contas de energia. Internamente, a gente continua muito mobilizado nas nossas ações de cobrança e a principal delas é a ação de corte. Então, a gente tem aqui mais um trimestre com uma alta no volume de cortes, tivemos quase 700 mil cortes nesse trimestre, que dá uma média de 232 mil, né? É uma média muito superior as nossas médias históricas, que vinham aí antes da pandemia, em torno de 155 mil, né, obviamente traz também um reflexo positivo no controle da inadimplência. Passando aqui para o slide 8, acho aqui uma outra boa notícia em relação às perdas, né, também com todo o desafio que a gente tem de controle de perdas nesse momento, né, desafiador de mercado, a gente apresenta mais um trimestre com redução das nossas perdas totais. Vimos de 8,82 em 2021, a gente atinge agora 8,55, ainda acima das perdas regulatórias. Quer dizer, então continua o nosso desafio, a nossa mobilização, o nosso engajamento para que a gente consiga reduzir ainda mais as nossas perdas nos próximos trimestres. Bom, em relação à geração, aqui no slide 9, a gente tem uma redução expressiva do PLD, né? O PLD cai 88%. Praticamente no piso nesse terceiro trimestre, aqui fruto da hidrologia muito boa que a gente vem tendo ao longo desse ano de 2022, diferente do que teve em 2021. Isso traz também reflexo positivo no GSF, né, com uma melhora de 41%, atingindo 73% agora no fechamento desse trimestre. Nas nossas usinas eólicas, a gente tem um desempenho pior, nas usinas eólicas em função dos ventos mais fracos nesse ano, na comparação com 2021, Mas a boa notícia continua sendo da disponibilidade dos nossos aerogeradores, que estão aqui acima de 96%, né, que representa uma melhora importante ao longo dos últimos anos. A gente continua nessa tendência de melhora da disponibilidade dos nossos parques. Passando aqui para o slide 10, eu passo então a palavra para o Pan, para que ele siga aqui para falar dos resultados financeiros.
Bom dia a todos. Neste trimestre, atingimos um EBITDA de quase 3 bilhões, alta de 14%, no segmento de distribuição, que contabilizou EBITDA de 1,5 bilhão. Tivemos redução de 2,3%. Isso foi devido ao ativo financeiro de concessão, que caiu 338 milhões por conta de baixa IPCA. No PMSO, com previdência, tivemos aumento de 17 milhões, bastante afetado pela alta inflação, repassado nos custos de pessoa e serviço de terceiros. Por outro lado, tivemos o maior ganho de mercado tarifa, 206 milhões, principalmente por conta de IPCA elevado. Outro efeito importante é a margem de outras receitas, que teve ganho de 66 milhões, basicamente aluguel de postes e contratos ajustes por IGPM. E PDD foi menor nesse trimestre, 46 milhões, conforme já demonstrado pelo Gustavo no slide 7. Na direção, EBITDA alcançou 1,1 bilhão, redução de 11,2%. O principal efeito foi o ganho com a solução do GSF no mercado regulado de 274 milhões, contabilizado em 2021. Houve também um impacto de 55 milhões na geração eólica, devido ao vento mais fraco, e aumento de 37 milhões com nas despesas com PMSO e encargos setoriais. Por outro lado, a atualização dos preços dos contratos ajudou com 150 milhões, e menor despesa com GSF, em função do maior volume de chuvas e do menor PLD, contribuiu a 122 milhões. Outros efeitos somaram perda de 42 milhões. Next, próximo slide. No segmento de transmissão, também foi destaque do trimestre, com uma EBITDA de 374 milhões. Boa parte desse montante é consolidação dos números da CPFL Transmissão, com 279 milhões. Os outros projetos de transmissão tiveram um impacto positivo de 218 milhões. No ano passado, tivemos um efeito negativo devido ao aumento do CAPEX. Já nesse ano, temos um efeito positivo no ativo contratual. Esses efeitos se deram na contabilização IFRS. No segmento de trading, serviços e outros, teve EBITDA de 14 milhões, impactado principalmente pela comercializadora, que apresentou o melhor resultado de 48 milhões. Outros efeitos somaram perda de 3 milhões. No slide seguinte, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 1,4 bilhão no período, uma leve queda de 1,2% em relação ao ano passado. No resultado financeiro, tivemos uma piora de 290 milhões, devido principalmente a despesas com dívida líquida, que aumentou de 295 milhões devido ao aumento de CDI, além do maior saldo. Redução é multas de 16 milhões após a adoção do IPCA, mas compensado pela atualização monetária do ativo regulatório, 308 milhões devido ao maior Selic. Outros efeitos somaram 17 milhões negativos. A depreciação aumentou 83 milhões. Os impostos aumentou de 14 milhões. No slide seguinte, mostramos a performance no acumulado do ano. Atingimos uma EBITDA de 8,5 bilhões, alta de 27,8%. O resultado foi devido ao bom desempenho da distribuição, com aumento na EBITDA de 26,2%, favorecido principalmente pelos reajustes tarifários. No segmento de transmissão, foram adicionados 810 milhões, principalmente pela consolidação da CPFL Transmissão. Na geração, a redução de 2,2% ocorre em função de ganho com a solução do GSF no Mercado Livre em 2021, em menor geração eólica, compensado pelo reajuste dos contratos. Na gráfico à direita, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 3,8 bilhões no período, aumento de 9,1% em relação ao ano passado. A alta do EBITDA foi principalmente compensada pela piora de 1,2 bilhão no resultado financeiro, impacto pelo maior custo de dívida. A depreciação aumentou de 173 milhões e os impostos 108 milhões. Dívida e alavancagem. À esquerda, temos o custo de dívida, que está de 13,8% abaixo do segundo trimestre, devido a menor IPCA. Na comparação em 2021, aumento se deve à avaliação do CDI no período. Abaixo temos o perfil da dívida bruta. Nossa maior exposição é CDI, com 70%, seguida é 28% em IPCA e 2% em TGLP. À direita, na parte de baixo, no slide, temos a caixa do final do trimestre, que era 4,3 bilhões, com um índice de cobertura de 0,9 vezes as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização é de pouco mais de 3 anos. Na parte de cima, temos a dívida líquida no critério do covenant, que atingiu 22 bilhões. O EBITDA dos últimos 12 meses totalizou 11,4 bilhões. Acima, a alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 1,92 vezes. Lembro a todos que falamos o pagamento de parcela que ainda falta de dividendo declarado em abril de 1,8 bilhão nesse final do ano. Slide 15, CAPEX do trimestre foi de 1,6 bilhão, aumento de 72,4 em relação ao ano passado. Na visão por segmento, tivemos distribuição, nossa principal destino do CAPEX, total investido de 1,3 bilhão, reforçando os ativos pelas revisões tarifárias que temos no ano que vem. No segmento de direção, foram investidos 58 milhões com manutenção dos projetos já em operação e também a construção de Cherubim. Investimos também 155 milhões em reforços, melhorias e construção dos nossos projetos de transmissão. Por fim, para os demais segmentos, foram destinados 18 milhões. Assim, no acumulado de 9 meses, já temos 4,2 bilhões, que representa um aumento de 57,4% em relação ao mesmo período de 2021, com destaque para os investimentos realizados no segmento de transmissão, distribuição e transmissão. Agradeço a atenção. Devolvo a palavra para o senhor Gustavo. Obrigado.
Ok, obrigado, Pan. Bom, acho que aqui no nosso último slide, a gente demonstra aqui o nosso compromisso com a descarbonização. Então, primeiro, aqui sobre a adesão, a nossa adesão ao Pacto Global da ONU, no movimento Ambição Net Zero. Aqui é uma ambição de várias empresas que já se juntaram nesse movimento para uma redução de 2 giga de toneladas de CO2. Acho que casa muito com tudo que a CPFL está fazendo aqui nessa agenda do ESG, né, de várias ações que nós já temos, de focar cada vez mais em energia limpa e renovável, na nossa própria redução, né, das nossas emissões. Acho que a gente formaliza esse compromisso, né, e também com uma ambição de que a gente possa influenciar positivamente, sejam outras empresas, sejam os próprios clientes, para que a gente busque esse movimento cada vez mais forte, né, engajado na redução de CO2 no mundo. Acho que outro dado importante, e isso a gente tem sido aí foco da companhia nos últimos meses, é no mercado de crédito de carbono. Esse é um mercado que ele já vem crescendo, e acho que uma ambição, uma perspectiva de crescimento ainda maior nos próximos anos. Acho que isso se apresenta para a companhia como um potencial novo negócio que pode ser relevante lá na frente. Então, a gente já tem aqui nos 9 meses de 22 uma receita de R$24 milhões na CPFL Soluções. A gente sabe que esse mercado tem um potencial muito maior, seja nosso na certificação de novos créditos, seja na própria demanda do mercado, com cada vez mais empresas buscando a compra desses créditos. Então, acho que aqui é um mercado que a gente tem focado aqui nos últimos meses, com uma perspectiva bastante positiva aí para os próximos anos. Ok, senhores, então acho que é isso. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Passo aqui a palavra ao Cirino para a gente abrir o nosso Q&A. Obrigado.
Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, pela apresentação. Abriremos, então, pessoal, aqui a sessão de perguntas e respostas, né, seguindo a ordem que nos forem solicitadas. Eu reforço que as perguntas serão feitas ao vivo. Então, para solicitá-las, vocês deverão aí utilizar o botão Raise Hands, levantar a mão, localizado na barra de ferramentas na parte inferior, e a gente vai seguindo aqui. Então, vamos começar, pessoal. Tem uma primeira pergunta aqui, então, da Carol, do Credit Suisse. Bom dia, Carol. Obrigado aí pela participação. Fica à vontade para a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre GD. Vocês comentaram na apresentação e também no próprio release do impacto que vocês têm observado para o consumo total, né, como isso tem deduzido. Se vocês puderem passar, caso vocês tenham, o quanto que hoje GD já representa do total de consumo das concessões da CPFL, mais para a gente ter mesmo uma ideia geral do que é hoje o total de impacto disso no consumo que vocês acabam vendo net da GD, e também se de fato houve uma aceleração da participação da GD no todo, né? Porque pelo menos até ano passado não parecia algo tão marcado, mas para várias empresas, não só vocês, para esse trimestre ficou ficou bem claro o impacto, tá? E a segunda pergunta é sobre alocação de capital e dividendo. Vocês até no Investor Day chegaram a comentar que a empresa agora se sente mais preparada, né? Até por conta da 100% da incorporação dos resultados da transmissão já dentro do grupo, com resultados bastante bons. A gente tem o leilão, alguns leilões, né? Um para final desse ano ainda e um para ano que vem, mas para a gente poder entender, e ao mesmo tempo a geração de caixa da empresa continua muito boa, né? Com enfim, a dívida líquida EBITDA novamente baixando de tri contra tri, então é mais para ter uma noção aqui do que é apetite de vocês para esses leilões de transmissão, vis-a-vis a alocação, vis-a-vis pagamento de dividendo, né, que é, como sempre, é atrativo para a empresa. Obrigada.
Oi, Carol, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, então. Primeiro sobre a GD, eu acho que é bem claro assim, de que esse ano foi uma explosão aqui de novos clientes colocando o GD. A gente hoje tem uma média aqui de mais de 17 mil clientes por mês pedindo ligação para a GD. A gente deve fechar esse ano agora, final do mês que vem, já com 6% da nossa carga cativa vindo de GD. Assim, é um número muito elevado, a gente jamais imaginou que isso pudesse acontecer num período tão curto como aconteceu, mas é de fato a fotografia desse ano de 2022. Acho que houve realmente um investimento e uma migração de clientes residenciais muito grande para a GD. Obviamente, olhando aqui a regulação, né, os subsídios teoricamente terminam agora no comecinho de 2023, então houve realmente uma corrida para a instalação de novas placas solares. Eu acho que aqui vale até comentar, ainda sobre esse assunto, assim, que a gente vê com muita apreensão essa discussão de postergação do subsídio, pelo impacto que isso causa. A gente sempre compara o subsídio da geração distribuída com talvez o principal subsídio do setor elétrico, que é o subsídio do baixa renda. A expectativa para 2023 é que o subsídio do baixa renda atinja quase 15 milhões de clientes, 15 milhões, e deve custar em torno de 3,4 bilhões de reais. Quando a gente vai para a GD, a expectativa, considerando o número de hoje, né, que a gente tem hoje 1,38 milhões no Brasil inteiro, né, de clientes com GD, esse subsídio vai custar quase 5,5 bilhões de reais. Então, assim, é uma diferença muito grande, né, um subsídio que ele afeta um número muito menor de clientes das distribuidoras e clientes de alta renda. Então, assim, aparentemente é um contrassenso você focar esforços num tipo de subsídio, né, que além de pegar um universo muito menor de clientes, ele pega exatamente os clientes que têm mais alta renda, que são os clientes que têm capacidade de instalação de placa solar. Então, essa realmente é uma preocupação, né, assim, aqui eu estou falando de números números de hoje. Se a gente tiver essa postergação, o tamanho do subsídio vai ser ainda maior, porque a gente vai continuar tendo esse processo de migração dos clientes para a geração distribuída. Assim, eu acho que aqui é muito claro para a gente que isso aqui é uma tendência natural, acho que isso vai acontecer e tem que acontecer mesmo. Acho que a geração distribuída tem um papel importante, né, na nossa matriz hoje, e acho que ela é muito saudável, positiva, energia limpa, centralizada, etc. Mas acho que ela tem total condição de crescer e de expandir com as suas próprias pernas, sem depender de um tipo de subsídio que a gente sabe que ele recai para os meus clientes cativos, né? São aqueles clientes que não tiveram recursos para investir em geração distribuída e a conta vai ficando cada vez mais cara para os clientes de baixa renda. Acho que essa é a nossa grande preocupação. Bom, passando aqui para a sua segunda pergunta sobre a alocação de capital, eu acho que a gente vê realmente algumas potenciais boas oportunidades nos próximos leilões. A gente tem um leilão agora de dezembro, a gente deve participar dele, estamos aqui discutindo internamente para quais lotes a gente vai participar, também com uma boa expectativa para o ano que vem, né, pelo volume de leilões que vão ter. Aquilo que a gente sempre comenta, eu acho que, primeiro, como estratégia, balancear a nossa estratégia de crescimento junto com o pagamento de dividendos continua sendo a nossa expectativa e que a gente consegue fazer isso, né? Como você comentou, nossa alavancagem abaixo de 2 vezes, tudo bem que a gente vai ter aqui um impacto do pagamento de dividendos de 1,8 bilhão, como o Pan comentou, até o final desse ano, mas é uma alavancagem estruturalmente baixa, que eu acho que ela, de fato, permite que a gente continue fazendo as duas coisas, né? Pagando dividendo, ao mesmo tempo, endereçando boas oportunidades de crescimento. Agora, em relação específica aos leilões, fica sempre a dúvida da nossa capacidade de competição nesses leilões. A gente tem aqui uma disciplina financeira que sempre vai nortear, né, os nossos investimentos futuros, e ela é inegociável. Quer dizer, então, se a gente não tiver capacidade de competição, né, para uma expectativa de retornos inferiores ao que a gente imagina que sejam os retornos adequados para esse tipo de investimento, possivelmente a gente não vai conseguir levar nenhum lote. Mas acho que faz parte do jogo, né? O nosso dever de casa aqui, que é monitorar, analisar, identificar as boas oportunidades, a gente continua fazendo, né? Então participaremos desses leilões, né? Mas sempre com esse grande norte, que é o foco principal no retorno financeiro positivo para os nossos acionistas.
Tá certo, obrigada.
Obrigado, Carol, pela pergunta. Vamos passar então aqui para a segunda pergunta. Segunda pergunta do Marcelo Sá, do Itaú. Obrigado, Marcelo, pela participação. Pode seguir com a sua pergunta.
Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação a um decreto que o Ministério acabou de publicar de revisão de garantia física, né? Então, quando a gente vê esse decreto, ele tem uma redução de mais ou menos 3,5% na garantia física das usinas que foram aí analisadas, né? Isso já seria válido para janeiro de 2023. Eu estava aqui dando uma olhada até na garantia física das usinas da CPFL e apresenta uma redução em algumas das suas usinas. Então, eu queria entender um pouquinho o que vocês acharam desse estudo, se isso de fato deve ser o número final, se a margem para algum tipo de questionamento. E a segunda pergunta é em relação à dinâmica de comercialização de energia, né? Vocês têm sido um player que tem sido bem vocal em relação a uma visão mais negativa para o preço de energia nos próximos anos, e certamente essa visão se mostrou acertada, né? E aí, como é que vocês estão vendo a curva de preço aí para os próximos anos? Se vocês acham que o preço está muito em linha com o que está no Decide, ou se poderia ter algum tipo de descasamento? Obrigado.
Olá, bom dia. Obrigado aí pela pergunta. Eu vou me atentar à primeira parte do seu questionamento relativo à revisão de garantia física. De fato, o Ministério publicou a portaria hoje, muito em linha com o que ele já havia publicado alguns meses atrás, uma prévia dos valores. O que houve de diferença em relação à prévia, basicamente, foram atualizações de índices de disponibilidade. Então, no global, inclusive, nossas usinas elevaram um pouquinho em relação ao que havia sido publicado anteriormente, mas já dentro do esperado, considerando todas as premissas que o Ministério adotou para essa revisão. Não houve nenhuma surpresa em relação aos números que foram divulgados hoje em relação aos anteriormente discutidos com o Ministério. Acho que era isso aqui relativo ao primeiro ponto. Fica à vontade, caso não tenha sido, se queira alguma complementação.
Obrigado. Não, acho que em relação a esse ponto tá super claro. Aí a outra pergunta era sobre a parte de comercialização de energia.
Bom, Marcelo, bom dia. Eu vou tocar aqui a parte dessa pergunta. Então, a gente realmente tem esse call aqui de que tem mais oferta do que demanda projetada aí para os próximos 5, 6 anos em termos de energia. Tem várias premissas embutidas, e uma principal é como que vai se dar a expansão da geração. Mas a gente tem visto, de fato, os preços de mercado já convergindo mais para esse olhar de queda de preço. Então, temos aqui preços para o ano de 23
abaixo de R$ 100 por megawatt-hora, já está impactando os preços de 24 também, já estão menores ali do que estavam negociados há 1, 2 meses atrás, e temos preços ali mais no médio prazo, na casa de 140, R$ 145, indo lá um pouco mais para frente. O relatório da Decide tem um certo delay, né, em relação ao que está sendo negociado no mercado, mas tem bastante aderência aos preços que estão sendo negociados. Então, nossa visão é que esses preços ainda têm potencial para cair dada a sobreoferta, mas vai depender muito ali do de fato ali da hidrologia acontecendo mais nesse meio tempo. Então, acho que está mais associado aqui ao cenário de curto prazo de hidrologia, para de fato existir ainda uma queda maior do preço, mas isso vai ter realmente uma dinâmica de acontecer mais ali à medida que vai se aproximando do período de realização.
Não, perfeito. E aí, se eu puder perguntar ainda uma outra questão em relação às térmicas futuras, né? Enfim, teve a lei de privatização da Eletrobras, né, com aquele ponto que buscava a contratação de energia térmica em diferentes mercados. A gente teve ali o primeiro leilão que aconteceu, mas todo o montante não foi contratado, né? Então, foi só uma parte que foi contratada para o que estava disponível naquele leilão. E aí eu queria entender a visão de vocês, se vocês acham que, na forma como a lei está escrita, essa parte que não foi contratada nunca mais precisaria voltar, ou ele tem que ser ofertado, digamos assim, em todos os leilões que vão ser feitos, por exemplo, para o Mercado do Norte, como um exemplo.
Ô Marcelo, nosso entendimento é que pela lei precisa ser contratado, então nossa expectativa é que tenha de fato ainda novos leilões de energia de reserva com objetivo de contratação, que devem ocorrer ao longo dos próximos tempos, né? Então, acho que aqui é nosso entendimento com relação à lei, tá?
Ótimo, muito obrigado.
Obrigado, Marcelo. Vamos então aqui para a terceira pergunta. Vem do Guilherme Lima, do Santander. Obrigado, Guilherme, pela participação. Pode seguir aí com a sua pergunta.
Bom dia, pessoal. Estava mutado aqui. Queria voltar na questão do dividendo. Vocês comentaram que estão com alavancagem confortável para distribuição de dividendo. Vocês poderiam comentar se a alavancagem das distribuidoras também está confortável para fazer um pagamento de 100% de payout em 2022? Ou se vocês avaliariam em algum momento excluir VNR para fazer um ajuste de alavancagem das distribuidoras? E uma segunda pergunta seria se vocês pudessem comentar um pouco do ativo da Amazonas. Se vocês podem enxergar de desafios ali na operação e se faria sentido estudar, adquirir esse ativo ou entrar como sócio.
Aqui, Guilherme, obrigado pela sua pergunta. Então, acho que primeiro, em relação ao dividendo, eu acho que para a gente, primeiro, é muito claro assim de que o nosso volume de investimento potencial, especialmente nas distribuidoras, ele está hoje um potencial de investimentos bem maior. Isso aqui tende a, no médio para longo prazo, pressionar a alavancagem, em especial das distribuidoras, né? Lembrando que a gente vê isso aqui muito mais como uma oportunidade, né? Acho que, por ser uma empresa integrada, a gente tem capacidade de gestão de fluxo de caixa, né, para financiar esse investimento, e eu acho que a gente faz isso com uma alavancagem sob controle, né? Mas a gente vai ter algum tratamento a ser dado nas distribuidoras ao longo do tempo, né? Um dos cenários em discussão hoje, obviamente, é como você comentou, do VNR, a gente casar o pagamento de dividendos com a geração efetiva de caixa da companhia. O VNR é um mero efeito contábil, a gente sabe disso. Então, isso pode ser, sim, avaliado e discutido. Mas, de novo, assim, eu acho que em nenhum cenário a gente tem uma pressão de alavancagem de curto prazo que nos preocupe. Eu acho que a gente tem uma alavancagem ainda muito confortável, o que cabe esse volume adicional de investimento que a gente vai ter e vai ter realmente para os próximos anos, né? E, de novo, a gente vê, olhando na perspectiva de mais longo prazo, a gente vê isso aqui como upside, né? Dado o incremento de RAB que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. Em relação ao ativo da Amazonas, eu acho que é um ativo que ele foge um pouco às características da CPFL, né? Um ativo que a gente sabe tem uma série de desafios. Então, a princípio, eu diria que não há, assim, um interesse nosso, no primeiro momento, de olhar o ativo.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Guilherme. Bom, pessoal, não temos mais perguntas aqui. Então, a gente encerra aqui, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida ou questionamento, né, a equipe de relação com investidores da CPFL coloca aqui à disposição para posteriores esclarecimentos. Antes de passar a palavra para o Gustavo, só gostaria de lembrar, na semana que vem, nós faremos aí o nosso primeiro Investor Education, que será realizado em São Paulo, né? Serão 2 dias de eventos. Então, ainda quem não se inscreveu, né? A gente já enviou o Save the Date, ainda tem tempo. Quem tiver interesse e não recebeu, por favor, nos contatar. Vai ser na dia 17 e dia 18, aí em São Paulo, 2 dias de eventos, falando aí de todos os segmentos, falando um pouco do setor, tudo mais. Então, quem não fez a inscrição ainda, aproveite. Obrigado, pessoal. Eu passo a palavra, então, para o Gustavo Estrela para as considerações finais e encerramento.
Que seria, obrigado. Bom, senhores, mais uma vez, obrigado pela participação no nosso call. Eu acho que a gente, mais uma vez, apresenta um resultado robusto e resiliente. Eu acho que a gente segue aqui no nosso desafio de construção, né, dos resultados dos próximos anos. A gente falou aqui sobre investimentos, falamos sobre novas oportunidades de crescimento. Eu acho que a gente segue com esse mesmo objetivo, né, balanceando a nossa capacidade de pagamento de dividendos, a incorporação de ativos, como fizemos com a CPFL Transmissão ano passado, ativos que de fato tragam retorno e valor, né, para a nossa empresa e para os nossos acionistas, e também com as oportunidades dos ativos existentes, com a capacidade de investimento adicional. Então, a gente segue nessa história, quer dizer, de buscando aqui oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo mantendo aqui o controle sobre os nossos custos, sobre as nossas despesas, né, mantendo a nossa eficiência, né, e a nossa performance em relação aos nossos resultados. Eu acho que essa é a nossa história, né, a gente espera continuar crescendo, contando ela e crescendo da mesma forma como a gente tem feito hoje. Então, mais uma vez, agradeço a participação e o apoio de todos vocês e um bom dia.